Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flex. Aqui a gente expulsa as zebras e torce para alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e ho, ho, ho! No Flex não para nem no Natal, rapaz! Dia 26, dia pós-Natal, estamos aqui para gravar mais um podcast para vocês, para falar dessa rodada maravilhosa, cheia de jogos incríveis, já definindo grande parte dos playoffs aí, e a gente hoje fazendo um playoff picture aí pra ver o que que falta, ou quem fica com as últimas vagas. E pra fazer esse programa, tá comigo o Cazu. Fala aí, Cazu.
Pá, fala, Paulo. Bem, cara?
Feliz da vida, né?
Ah, só alegria.
Se você quer ouvir um pouco mais da alegria do Cazu, tem que ouvir lá o programa pago. Mas quem tá com a gente hoje aqui também, já que o Alan está de férias, a.k.a. sabia que ia dar merda e fugiu, largou pra quem? Pro Jailson, ó, produtor! Fala aí, Jailson.
Eu só vim aqui pra não ser multado.
Abandono de função.
Vai responder igual o Marshall Lynch hoje.
Tudo que vocês perguntaram do jogo, só vou responder isso, tá?
De semana triste pra trazer um torcedor do 49ers. Sai um, entra outro, né? O fogo do NoFlex é inundado de 49ers, não tem jeito. Mas sabe o que vale a pena? Mais do que torcer pro 49ers contra o Ravens, vale a pena assinar o NoFlex. Porque aqui não tem decepção. Aqui, ó, semana sim, semana também, entrega. A gente aí... Na última semana do plano anual de 2023, para quem assina pelo Acast, e se você não assinou ainda o plano anual de 2024, saiba, semana que vem você vai ficar sem o episódio. Então vai lá no site do Acast e assina o plano anual 2024 para não perder. Se você preferir agora, falar, ah, agora que eu assinei, que já me deu a minha assinatura anual, eu vou migrar para o Orelo. Pode ir lá no site do Orelo e migrar. Lá é R$6 por mês. Se você falar, não, eu vou pagando por mês aqui mesmo pra não ter mais esse erro de ter que pagar um ano seguinte, mas eu quero manter o meu feed, não tem problema, $1,50 por mês no seu cartão. Tem várias opções pra você não ficar sem ouvir o nosso programa semanal, já clássico, cheio dos quadros aí que a galera tanto gosta. Belezinha? Vamos embora pro programa, sem mais delongas. Vamos começar com as notícias. A gente... Já começa com o nosso momento ufanista, né? Semana passada a gente falou que o NFL vem pro Brasil, já era o nosso momento ufanista. E agora, mais um momento ufanista, o Cairo dos Santos aí, nosso brasileirinho na NFL, renova com o Bears por mais 4 temporadas num valor de $16 milhões, sendo 9,5 milhões garantidos. Aí o Kyle Shanahan, o Cairo dos Santos, que pode comprar agora... Pelo menos Buenos Aires, eu acho que ele compra com esse dinheiro aí.
Se ele quiser, né? Não dá porque em dólar, né? Lá eles devem aceitar agora caixas de banana.
Ele vai ter que fazer conversão em caixas de banana, né? O Cairão aí já é o brasileiro com mais sucesso na NFL. Aí tem, já tá com uma carreira.
Eu acho que foi o único que jogou uma partida de temporada regular, né? Teve alguns em pré-temporada.
Tinha aquele outro cara que chegou a ganhar até o Super Bowl com o Seahawks, do Jets, mas né? Ele era...
Depois foi pro Jets.
Ah, é. Mas ele era americano, filho de brasileiros, né?
Acho que a mãe era brasileira, mas ele não nem falava português, né?
Dificuldades. Então, aí não conta. O Cairo Santos agora tem uma carreira produtiva até, né? De kicker na NFL. Bom, abrindo o mercado aí.
Não tem
Brasil.
Um chute mais potente, né, da NFL, mas...
Mas ele é bem preciso, né, dentro das 40 jardas ali, né?
Isso, tá seguro.
Ele bate falta de perto, né? Tava acostumado a bater aquela... tipo Ronaldinho, não é igual Roberto Carlos, é mais pra Ronaldinho ali. Um contratinho bom, né, Cazô?
Sim, sim. Acho que fica aí próximo, né, dos top 10 da liga, acho. Mais ou menos, aí, num range
top 10. Se não me engano, é o sétimo mais bem pago, não era?
É, mas aqui agora tem vários critérios, né? Pode ser por média anual, por trana lá. Mas assim, acho que de qualquer forma é um bom contrato ter os 9 milhões garantidos, né? 9,5 garantido é muito, sim, bom, né? Se der algum deslize, o time der uma mudada de direção, que tá sempre mudando, né? Mas se tiver alguma mudança
ainda
maior.
Ainda mais um time de merda igual.
E tem aí os 9 garantidos.
É, já fez o pé de meia, tá tranquilo. O 49ers, depois de ser espancado, decidiu que precisa de reforço no interior da linha defensiva, que mostrou que realmente precisa, né, Jailson? E trouxe o Sebastian Joseph Day ali, os California Buddies. O Chargers mandou o Sebastian Joseph Day pro 49ers. Na verdade, o Chargers deu release nele, o 49ers foi lá, pegou ele na waiver. Não, passou o waiver, né? Ninguém
passou
pegou
waiver.
Ele.
Passou o waiver. Você anunciado pegou. Hoje, passou.
Uhum. Então ele passou da waiver e o Fornés foi lá e pegou. Provavelmente vai participar da rotação, né, Jailson?
Eu tô aqui pra não ser mutado, Paulo. Não, o último jogo foi um pouco complicado, né? O Eric Armstead tava lesionado e o Hargreaves tava meio baleado. Apesar de que quando você vê ele jogando, não parecia. O Eric Armstead tá com uma lesão no planar do pé, que é a mesma lesão que ele teve no ano passado, ele perdeu uns 8 jogos. Então, eita, pode ser um problema aí pra esse retorno dele, né? Ficar em dúvida aí se ele vai chegar a retornar ainda na temporada. Então, deve ter muitos snaps, na verdade.
Ah, então tá bom. Não é o melhor jogador do mundo, mas faz a funçãozinha dele, ó. Outro cara que tá fora da temporada aí com lesão... Esperamos aí, não tô jogando praga no Armstead, hein, mano. Não falei que ele tá fora, foi mal. Tá outro jogador que está lesionado, mas esse fora da temporada, melhor assim, é o TJ Hockerson. Fora da temporada, lesãozinha no joelho, rodou. E outro que tá fora da temporada, na verdade fora do time dele, é o Kareem Jackson, né? Back-to-back suspensões, né? E o Broncos dispensou ele.
Tava querendo conseguir... Como que era o nome daquele jogador dos Bengals?
Ah, não lembro.
Que vivia
não sei o que você tá falando.
Como que era? Não, Pac-Man Jones.
Vontaze Burf.
Vontaze Burf. Isso. Tava querendo roubar a posição do Vontaze Burf lá, né? Lembra, acabou
o
Cazu, tirando.
O Cazu lembra e ele fala com nojo.
Esse time não, é adorado não, na divisão.
Se a galera acha que o Kareem Jackson é sujo porque não viu o Burford, né, jogando. Dizem que o Anthony Brown tá mal da cabeça até hoje por causa dele.
Nossa, foi verdade, né, cara? Lembra só. Coisa horrorosa. Enfim, outra coisa suja é um funcionário do departamento financeiro do Jaguars que foi acusado de desviar 22 milhões do time num período de 4 anos aí. 100% garantido, tá? Os 22 milhões. Caramba, cara. E o Jaguars é uma loucura, né, cara? Contratou aquele técnico maluco deles lá, que veio de Ohio State, esqueci. Como era o nome dele? Urban Meyer.
Urban Meyer.
É. Tinha um funcionário roubando. Ah, cara, que time doido, né, bicho?
Já saiu a denúncia.
Tinha que ser na Flórida, né?
Já saiu a denúncia. É um ex-gerente financeiro do Jaguars. Uhum. Ele tava empregado até esse ano, tá? Foi descoberto.
Ah, ele tava ainda esse ano?
Sim,
pô!
Sim. É Amit Patel o nome dele, que foi acusado, tá? Não é culpado ainda, tá, gente? Ele foi acusado pelo Tribunal Distrital de Jacksonville essa semana. Essa semana não, né? Já foi algum tempo essa notícia, a gente só pegou agora. Mas foi esse mês, né? E adivinha o que que é, Paulo? Não é burrice, não é roubalheira, é esquema de aposta. O cara alegou que ele é viciado em apostas. E 99% do valor que ele pegou, ele usou tentando apostar.
É um esquema mal feito de aposta, então... Gente, o NoFlags tá fazendo esse trabalho institucional de lembrar vocês que na NFL, quando você acha que um negócio é muito bizarro, provavelmente é esquema de aposta. E tá aí mais uma prova da nossa, nosso trabalho social aqui, de tentar conscientizar as pessoas com esse problema de apostas. Virou pauta no Brasil, né, Cazu, esses tempos. Sim. Aí. E o NoFlag já vinha aqui na vanguarda falando para vocês sobre esquemas de aposta e fazendo o nosso trabalho aqui. Nunca negamos patrocínio de empresas de bet, tá? Aí ninguém sabe. É verdade, a gente negou mesmo lá atrás. Parecia muito um negócio de lavagem de dinheiro. Aí a gente falou, esquema de aposta a gente até banca, mas esquema de lavagem de dinheiro é meio bizarro. Mas é isso, cara. As loucuras aí da NFL, né? Enfim, acho que a gente pode ir pro nosso tema central, que é os playoff pictures, né? A gente vai falar da AFC essa semana. Semana que vem a gente fala da NFC. Antes de dar a última rodada aí, pra gente já ter os playoffs formados. Primeiro, eu acho que antes da gente falar como ficou aqui as nossas simulações, a gente podia falar da... Primeiro da... Acho que é da principal decepção e da principal surpresa aí. Vamos fazendo rounds aí. O Cazu fala uma, o Gelson fala uma. A gente vai vendo se a gente já não puxa um ou do outro aí. Pode começar com você, Cazu. Pra você, quem foi a maior decepção aí da AFC esse ano?
Cara, deixa eu praticamente introduzir o tema, né? Depois acho que o Paulo vai acabar discorrendo melhor. Mas pra mim a decepção foi o Chargers, cara. A gente tem outros...
Ah, não, que isso. O Chargers fez uma campanha tão bonita esse ano.
Tem outros times, cara, aí que tiveram algumas lesões, né, importantes, tipo o Joe Burrow saindo cedo, né, da temporada, que impacta bastante, ou o Aaron Rodgers também. Mas o Chargers não sofreu, né, uma perda tão relevante e era um dos times, né, bem cotados antes de começar a temporada, e foi bem decepcionante aí toda a trajetória do Chargers ao longo do ano.
O Chargers ao contrário, né? Teve times que teve perdas importantes, e o Chargers não teve uma perda importante, que era a perda do GM e do head coach antes de começar a temporada. Faltou essa perda desses caras aí antes de começar a temporada e contratar uns caras de verdade. Mas enfim, no começo da temporada, né, acho que todo mundo, basicamente, via o potencial do Chargers, tanto no ataque quanto na defesa, apesar de não ter feito grandes reforços. O time tinha meio que encaixado antes daquela coisa horrorosa que foi contra o Jaguars, né, nos playoffs. Ele terminou a temporada numa alta ali, né, na temporada regular, e trouxe um coordenador ofensivo que veio bem cotado dos Cowboys, então tinha uma expectativa boa. O que não se esperava era que a defesa ia regredir aos níveis de ruindade que começou todas as temporadas. O ataque em momento nenhum encaixou, o Herbert machucou o dedo cedo, a hora que recuperou o dedo, machucou o dedo da outra mão. A OL esfarelou, né? Assim que o Corey Linsley parou de jogar por motivos de saúde não relacionados a futebol, que a gente não sabe o que é até agora, provavelmente ele deve aposentar, mas os reportes mais recentes são esses, que o problema dele, o impacto é no nível dele provavelmente aposentar. Então, a OL esfarela ali, e com a OL esfarelada, o time vai pro de base, né, bicho? Então, e assim, jogos completamente ganháveis, com decisões ultra questionáveis do head coach, decisões de relógio, decisões de hora de ir pra quarta, de não ir pra quarta, de chutar punch, de chutar field goal, sabe, tudo errado, um time mal treinado, um time mal preparado e um locker room perdido, né, os jogadores ali sendo jogados na fogueira, o head coach não assumindo as BO que fazem, um show de horrores, né, o resumo é um grande show de horrores que foi esse Chargers, e com certeza é decepção, eu acho que é a maior decepção da AFC é o Chargers.
Eu acho que o problema do Chargers mesmo é quando você vê o elenco deles, né? Que
sim.
É provavelmente se você procurar ali, provavelmente toda posição skill players ali, você pode tirar e colocar em qualquer outro time da NFL que ele vai ser titular. De quarterback, running back, wide receiver 1 ou 2, segundo wide receiver também, left tackle, Rashad Slater. Na defesa você tem o Joey Bosa, que já, eu já vi com uma camiseta do 49ers esses dias, se quiser. O muro tá pequeno, né? Só pular pra cá. Khalil Mack saindo da aposentadoria.
Khalil Mack teve praticamente uma temporada aí. Se não é a melhor,
eu acho que foi. Eu acho que foi em número de sacks.
Ele empatou em números, né? 15 com a...
sacks.
É, 15 sacks, pô. Jogou muito bem.
O Derwin James sempre posição errada ali, mas um excelente jogador. Mas o Asante Samuel Jr. também gostava bastante dele. Mas isso acaba mostrando que o Chargers deveria ter aquela coragem que o Broncos teve lá no passado, quando demitiu o John Fox. Que mesmo indo pros playoffs, ganhando jogos de playoffs, ganhando conferência, chegando no Super Bowl, ano seguinte ainda foi pros playoffs, mas eles viram que falta algo e era o head coach. Então faltou essa coragem aí pro Chargers entender, né? Precisou aí perder alguns jogos, perder... A gente falou que não perdeu os jogadores, mas acabou perdendo, né? Joey Bosa saiu por lesão, Mike Williams e depois o Justin Herbert. E quando saiu o Justin Herbert, deu pra notar que, tipo, o time é uma draga, né?
Não cara, se você é tava em campo treinado,
como um time da NFL.
É, cara, é
mesmo,
assim...
Paulo, mesmo eu acho reclamando nessa parte de decisões, no final das contas, as decisões do técnico, assim, de ou não ir pra quarta descida, fazer punch ou não, não interferia tanto no resultado. Ia diminuir e aumentar duas vitórias no máximo, né? Então você vê que
sim.
É algo muito maior do que só essas decisões, micro decisões durante o jogo.
Ah, sim, é o que eu falei, pra mim o principal ali é como ele, eu acho que eu comentei isso no programa passado, como ele foi cabeçudo, assim, no sentido de teimosia, sabe? De não aceitar que o esquema que ele pensou quando ele bolou a defesa do Chargers não tava funcionando, e ele precisava trabalhar melhor, montar uma nova defesa, montar um novo esquema. E ele falou, não, eu confio no meu esquema, eu confio no meu trabalho. E foi, abraçou, morreu abraçado com a confiança dele, entendeu? E é bizarro. Enfim, ele não tinha que ter voltado, né? Essa é a grande realidade. Eu preferia até que no começo, se era pra apostar assim, mandasse ele embora, trazia o Kellen Moore mesmo desde o começo da temporada e trazia um outro coordenador defensivo, a história poderia ser outra, né? Mesmo o ataque não tendo produzido muito, vai saber como seria, né, com uma outra pessoa liderando o vestiário ali, né? Mas enfim, eu vou puxar mais uma decepção aqui pra mim, que apesar de não ser um time que tá entregue, né? Que inclusive pode chegar aos playoffs ainda, tem uma boa chance... É o Buffalo, né? O Buffalo Bills, esse ano, ele era um time que, no começo da temporada, muitas pessoas colocavam como o melhor time da AFC, e é um time que já tá com 6 derrotas esse ano, vem recuperando mais pro final da temporada agora, né? Acabou de ganhar o jogo do Chargers, né? Mas foi um jogo onde poderia ter perdido para um time esfacelado, como foi o Chargers, com o Winston Stick de quarterback, sabe? sem o Keenan Allen jogando. Sim, um time lamentável. E mesmo assim foi 24 a 22, sabe? E esse é o time que perdeu de 63 a 2 Guaraná pro Raiders, sabe? Então, o Bills talvez vá para os playoffs, mas, cara, é muito inconsistente. Ele faz um jogo bom do jeito que fez com o... Faz aquele jogo que fez com o Cowboys, né? Que foi um bom jogo, ganha dos Chiefs, aí vem jogar contra o Chargers e faz uma pataquada dessa. Não é difícil dar uma idiotice na cabeça e perder do Patriots, porque é um time que oscila muito. E isso eu acho que passa muito pelo Josh Allen, que também vem oscilando muito esse ano. Então, pra mim, o Bills é uma decepção. E não sei o que vocês acham aí, não sei se o Cazu discorda.
Sim, eu concordo que os resultados foram abaixo do esperado, principalmente nas disputas, né, dos jogos mais fáceis, que era pra eles terem ganho e acabaram escorregando desde a primeira semana, né? Mas Acho que tem algumas coisas do Josh Allen que acho que são características dele mesmo, sabe? Dá uma sensação de que a comissão técnica tentou mudar o esquema, né? Tentou conter ele um pouco das corridas dele, as corridas meio maluca dele, ou um play call um pouco diferente, que acabaram dando uma atrapalhada no fluxo do jogo, sabe? Mas um outro ponto que eu acho que fez muita diferença foram as lesões no miolo da defesa, né? Perdeu...
Sim, sim.
Na secundária e no miolo da defesa. Acho que fez bastante efeito, atrapalhou bastante aí o potencial da defesa deles. Acho que agora, aparentemente, eles estão se ajustando um pouco melhor, mas ainda assim não vão chegar no mesmo nível de defesa que era o esperado com o elenco completo,
cara. É, realmente, eu concordo, cara, a par das lesões, eu acho que, tipo, é o contrário do que o Ravens fez, né, porque o Ravens meio que abraçou essa maluquice do Lamar Jackson de fazer scramble e correr, e falou, não, vamos abraçar, que é a característica dele, vamos montar um jogo em torno disso, né, e quando dá cagada, tipo, fala, é isso, pô, a gente bolou pra isso, às vezes vai dar merda e tudo bem, Parece que o Bills nunca ficou confortável em torno disso, né? Não sei se você vê assim também, Jailson.
Bom, eles sabem que tem alguma coisa de errado, né? Tipo, eles sabem que tem alguma coisa de errado, tanto é que mesmo ainda com boas chances de playoffs, eles demitiram o coordenador ofensivo, deixaram o Joe Brady de coordenador interino, e meio que parece que era esse o problema. Era a mentalidade do coordenador ofensivo. Então, não sei se ia contra o que o McDermott acreditava, ou ia justamente ao favor do que o McDermott acreditava, né? E quando é duas pessoas pensando da mesma forma, e os dois estão na direção errada, você puxa alguém que pensa diferente, que o Jerry Brady tem como maior conquista o ataque do LSU, né? Que ele que era o responsável lá quando o Jerry Brady explodiu. Então, pode ser uma forma diferente de ver, até mais aéreo, né? Deixando o Josh Allen soltar mais o braço. É o que ele tem. Ele tem braço e velocidade, você solta o braço, estica o campo e ele corre depois. É isso. Faz o simples.
Vamos ver agora, né, como que o time vai se comportar. Provavelmente ele deve chegar aos playoffs. Não precisa perder esse jogo ridículo.
Eu não colocaria eles tanto como decepção, porque eu acho que é um time que, depois daquelas mudanças ali, eles estão meio que se achando. Então... Sei não, hein?
Eu acho que a decepção é mais pela expectativa gerada, né? Eu acho que a expectativa gerada não é de um time pra entrar no wild card baixo, assim. Principalmente nessa divisão, né? É uma divisão onde tinha que competir com o Dolphin só e não conseguiu, porque os outros dois times são tristes, né? Depois que o Aaron Rodgers machucou, acabou ali a competição dentro da divisão, né? Mas enfim, puxa uma decepção você aí, Gilson.
Eu tinha pensado inicialmente falar do Jets, mas acho que o Titans é uma situação mais interessante. Porque o Jets, a decepção é tipo, machucou o quarterback e eles não acharam outro. Deu Titans.
Eles nem tentaram.
Então minha decepção aí da AFC vai ser o Titans mesmo. Que tinha, na minha cabeça, eles tinham tudo pra continuar no mesmo nível, né? O Ryan Tannehill de quarterback, apesar do pessoal não gostar tanto dele, eu acho que ele é um cara bem eficiente. Tava bem interessante o jeito. Mas eu acho que eles trouxeram o Hopkins como wide receiver principal. Pensava, vai ficar elas por elas, vão voltar aquele nível com o AJ Brown jogando, né? A gente viu que não foi só isso o problema, né? Tem alguma coisa maior. A gente viu ali o Derrick Henry quebrando recordes negativos na NFL como running back. E a defesa, mesmo não tendo grandes nomes, assim, elas... Sei lá, às vezes encaixa, às vezes não. Parece que você tem que jogar uma moeda. Deu cara, vão jogar nível elite, deu coroa. É uma desgraça de defesa que pode perder pra qualquer time da NFL. Tanto é que acabaram perdendo pra metade dos times, né? Tá 5-10, né? Conferência já eliminada dos playoffs.
Enfim, o... Cara, eu não sei nem o que falar do... O Titans, cara, ele sofre um grande problema, que é o NoFlex defendeu ele antes da temporada, entendeu? Esse é um problema gravíssimo que acontece quando a gente decide defender o time.
Quem que você draftou deles?
Não, pior que eu não draftei ninguém, cara. Mas a gente, nos programas de preview, a gente falou, nossa, olha nesse Titans, viu? Esse Titans é mais forte. E aí, cara, jogamos uma zica miserável em cima do Titans. Que é só pra galera depois vir falar, viu? Aí, ó, não deu certo, não tem de porra nenhuma. É muito complicado. É uma tradição do NoFlag zicar um time por ano. Esse ano foi o Titans. Desculpa aí aos torcedores do Titans.
Desculpa nada.
Torcedores do Titans no Brasil. Uma coisa que pedi desculpa aos torcedores do Chargers, que é basicamente 6 pessoas.
Desculpa nada, esse time chato do cacete.
Não chora, Cazu, mas... calma. Vai ficar tudo bem.
Mas enfim, vamos agora então para as nossas surpresas. Os times que surpreenderam aí, que jogaram muito acima do esperado. Começar agora por você, Jailson. Vamos inverter. Puxa a sua surpresa aí.
Bom, minha surpresa é. Não sei nem se está jogando bem, mas está vivo ainda na disputa dos playoffs, que é o Colts. Eu não sei como o Colts está vivo. Não. Quando olho,
pois é, né, cara?
Tipo, tá passando debaixo do radar, de geral, não vejo o pessoal falando dos Colts, a não ser o Lucas, porque ele é torcedor dos Colts lá do... não tem muito. Mas, tipo, é aquele time, né, eles perdem pros Falcons, ganham dos Steelers, daí perdem por tomar atropelo dos Bengals, é aquilo, né?
Bengals com quarterback reserva, né?
É, mas daí quando você olha, o não era pro Colts estar ganhando nem esses jogos, né? Então, acho que seria uma surpresa, porque eu esperaria que o Colts estaria disputando a pick 1 esse ano fácil. Porque não tem elenco, você não vê uma defesa forte. Quer dizer, a defesa até seja o forte deles.
O Colts draftou um quarterback, né? Pra tentar jogar. O quarterback machucou logo de cara. Não, jogou pouco, machucou. E aí assume o Gardner Minshew e você fala: acabou a temporada, né, cara? E tá aí o Colts com 8 vitórias, né? Ainda brigando pela divisão aí. É bem impressionante mesmo o desempenho do Colts, mas é outro time que oscila inacreditavelmente, né? Mas talvez o que salva da conversa aí é o trabalho do head coach novo, né?
Sim.
Eu acho que ele, com nada, tá fazendo alguma coisa, né? O senhor Shane Steichen, né, que podia, que era o ex...
Coordenador ofensivo
lá da temporada passada do Eagles, né, que fez o Hurts jogar tão bem, novo também, né, novinho, veio do Chargers, né, e não carregou a nhaca do Chargers com ele, e tá conseguindo fazer um bom trabalho aí no Colts. Aparentemente, né? Porque não tem nada e tá tirando alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer quando ele tiver um time de verdade na mão. mas e aí, Cazu? Puxa uma surpresa sua aí.
Bem, minha surpresa maior é o Browns pela situação, assim, combinação, né? Também resultados e situação. A gente sabia desde o início do ano que eles se prepararam para ter um ano, ser contender esse ano, né? A gente até tirou bastante sarro no início do ano, mas realmente era a janela deles, né? É agora que eles têm os contratos ativos e para acabar em alguns, e eles precisam aproveitar agora. Daqui a pouco o contrato do Deshaun Watson começa a comer muito do cap e vai atrapalhar mais a montagem de elenco, né? Só que a forma que foi, né? Tipo, o Watson não jogou bem as oportunidades que teve. Jogou bem, na verdade, um tempo só contra o Ravens, né, no jogo que eles viraram. Mas a gente via que era um time que, se tivesse um quarterback mediano, né, que não atrapalhasse, ele realmente era um time bem competitivo. E tentaram aí com as reservas, mas encontraram aí no Joe Flacco o quarterback mediano que não vai atrapalhar muito. É.
Aí, ao contrário do Jets. Foi atrás de um quarterback, né?
E a defesa
e achou
permite,
no Joe,
né,
Flacco.
Isso. A defesa e o Special Teams conseguem segurar, e tendo um quarterback que não atrapalha, tá sendo um time bem competitivo. Talvez o Jets conseguisse a mesma coisa com um quarterback mediano também, né?
Pois é, porque a defesa é muito boa do Jets também, mas eu acho que é impressionante o que a defesa do Browns vem fazendo, né? Encaixou muito bem a defesa esse ano. O ataque, ele é muito bem desenhado, mesmo sem quarterback, né? Ele é muito bem desenhado, eu gosto muito do trabalho do Sirianni. Tô muito assim, intrigado para ver o que, que esse Browns com o Joe Flacco pode fazer. Porque o que acontecerá quando o Joe Flacco bater nos playoffs, Cazu?
Ah, cara, assim, a forma que ele tá jogando tá bem diferente até do que era... do que foi nos primeiros jogos dele no Browns e do que era na época do Ravens, né? Tipo, na época do Ravens a gente sabia muito o que. Ele era um poste, né? Que era, não tinha zero mobilidade no pocket, não sabia nada. Recebia a bola, lia a progressão e soltava, né? Tinha um braço muito forte, né? Tem ainda, né, um braço forte. Mas essas últimas semanas no Browns ele tem demonstrado um pouco a mais, né? Um gingado. Tirando umas jogadas diferentes.
Vovô garoto.
Sendo bem agressivo, então eu acho que tá com a cabeça um pouco diferente do que do passado, mas ele não, eu acho que ele não deve, não vai querer brilhar, sabe, tipo, não vai querer ser criar muita jogada demais na hora que chegar na pós-temporada, né, tudo indica que eles vão se classificar, acho que ele sabe qual que é o papel dele no time e vai tentar administrar aí a partida, não deixar o negócio descambar, sabe.
O Browns pode sonhar aí com um retorno do elite Joe Flacco àquela pós-temporada. Ele teve aquela pós-temporada mágica no Ravens. E aí é isso que os Browns sonham, né? Quem sabe? Mas, e eu acho que outro time a se mencionar aqui como surpresa na AFC é o próprio último adversário aí do Colts na temporada, né? Que vai ser os Texans, que esse ano teve aí apesar de ter perdido, né, pros Browns esse último jogo, os Texans, ele teve aí um momento mágico aí com seu novo quarterback, né? Um renascimento do nada. O quarterback draftado no segundo round veio com algumas questões, né? Principalmente todo aquele papo do teste cognitivo, falar que o menino é burro, né? Mas ele veio e falou, e ele falou, cara, ele deu uma entrevista logo depois do negócio de teste cognitivo e falou assim: só escuta, eu não tô aqui pra ficar fazendo testezinho, não, eu vim pra jogar futebol. E o moleque veio pra jogar futebol mesmo, porque tá fazendo uma excelente temporada de rookie, quebrando alguns recordes hoje, chegando perto pelo menos de recordes, acabou machucado nos últimos jogos aí, mas tá tendo uma temporada incrível e que mostra um futuro tremendo pro torcedor aí do Texans, até porque eu acho que o torcedor não esperava uma temporada muito, muito boa, né? O time claramente está em reconstrução, você vê ali os recebedores, né? O melhor recebedor, que é o Tank Dell lá, é um garoto também, vindo agora no draft. Nico Collins é bem novo, trouxeram Robert Woods para tentar dar um grau ali, e o Dalton Schultz, que era tie-end do Cowboys também, né? Para dar um pouco mais de experiência para esse grupo, mas eles estão remontando esse ataque, mesmo assim, é um time que fez... chegou a liderar ali durante um tempo e tá empatado, né, na liderança da AFC Sul ali, 8-7, entre o Jaguars, o Colts e o Texans, e pode ser, né, se tudo indica que o CJ Stroud volta para esses últimos dois jogos, que é contra Titans e Colts, sendo o Colts aí um jogo, né, direto para passar à frente. E o Jaguars fechando a temporada contra o Panthers e os Titans, eles precisam aí, basicamente, que o Jaguars vacile em um desses dois jogos e eles precisam garantir as duas vitórias aí para conseguir ir para a pós-temporada, basicamente, é isso, ganhando a divisão, né? Mas seria um feito, assim, para esse time que o ano passado foi... segundo pior time da liga e aí do nada vem um quarterback novato e consegue levar para os playoffs, seria uma baita história aí. E eu acho que nem o torcedor mais otimista de Houston acreditava nesse conto da Cinderela aí, né, cara? Mas é, eu acho que é isso.
É, os Texans vieram com uma ideia bem, bem clara, né? Todo mundo, assim que acabou o draft, você já entendeu que eles tinham o cara que eles queriam do ataque, que é o CJ Stroud, né? E o defensor lá no Will Anderson. Que era tipo um pilar ofensivo, um pilar defensivo, o resto a gente se vira. E deu certo, né? Foi uma mentalidade agressiva, raro de se ver, né? Deu, e casou
e tocando
muito bem
com
já,
o DeMeco Ryans, né?
DeMeco Ryans ali comandando defesa e o Bob Slowick comandando o ataque. Foi lá umas 3, 4 semanas um dos ataques mais divertidos de ver da NFL, né?
Pois é.
Até a conclusão do CJ Stroud ali. Ou os times acharem ali umas defesas melhores.
É, mas sim, para o que esperava já fez muito mais do que a galera esperava. Mas enfim, para fechar, vamos falar dos nossos previsões aí, do play, como que tá o playoff picture da AFC. É, vamos começar com você, Cazu. Vamos falar um pouco como que ficou aí as suas previsões da AFC. Lembrando aqui, né? O Ravens e o Dolphins são os únicos dois times que já cravaram a vaga, né, na AFC. É, nem os Chiefs, né, que tá 9-6, garantiu 100%. Apesar de praticamente tá garantido, né? É, mas ainda tem, então, com possíveis chances de playoff aí, os Chiefs, né, que deve ganhar a divisão. Aí, como a gente falou, Jaguars, Colts e Texans, que estão todos empatados ali na AFC Sul. O Browns ainda tá 10-5,
praticamente,
né?
Então,
praticamente dentro. É, o pessoal coloca aqui no site da NFL 99% de probabilidade.
Mais de 99%.
É, mais de 99%.
O Browns é assim...
O Bills aqui também tá bem, tá com uma boa chance de entrar, né? Agora, praticamente. E o Colts tá naquela bolha, né? Ainda tem chances, mesmo que remotas. O Broncos, que está 7-8, o Raiders tá 7-8, precisariam ganhar os dois últimos jogos, torcer pro um desastre ali dos Chiefs e dos outros times, né? E o Steelers tem uma chance, o Bengals ainda tem também uma chance, né? Teriam que ganhar os últimos jogos. Mas enfim, como que ficou a sua previsão aí, Cazu?
Coloquei o Baltimore em primeiro, sem clubismo, né? Aí eu coloquei ainda que o Bills vai ultrapassar o Dolphins.
Olha só. Lembrando que o Bills e Dolphins se enfrentam, né, na última rodada.
Isso.
E o Bills venceu o Dolphins lá no começo da temporada. Então ele tem a vantagem do
confronto.
Se ganhar o jogo, ele fica na vantagem do empate, né?
É isso. Nesse momento, né, o Dolphins tem duas vitórias a mais, mas o Dolphins pega o Ravens e o Bills. E o Bills pega... Esqueci qual que era, mas era um time mais tranquilo.
Patriots e o próprio Dolphins.
É isso aí. Bem, então aí a minha seed 2 é o Bills, a seed 3 é o Chiefs, 4 o Jaguars, mas bem na... sofrendo. E aí entre os Wild Cards ficou 5 o Cleveland, que jogaria com o Jaguars. 6, o Dolphins, que iria a Kansas City. E 7, o Houston Texans, que iria a Buffalo.
Olha só. Caramba, hein? O meu ficou parecido, mas deu uma diferencinha. O meu ficou em primeiro, então, seed 1 Ravens também. Não é surpresa pra ninguém. Eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Cazu, porque o meu Bills acabou ficando em segundo, empatado com o Dolphins, 11-6. É, seed 3 ficou os Chiefs, 10-7. E seed 4, ganhando a AFC Sul, ficou o Colts. Eu coloquei aí um stretch final do Colts e o Colts levou aí, ficou empatado, mas levou a divisão. Agora ficou empatado não, ficou 10-7, ficou na frente. Em quinto ficou o Browns. Em sexto, Dolphins. Em sétimo, pintou aqui o Bengals.
Eita!
Então, ficou Colts. Ficou Browns e Colts. Ficou Dolphins contra os Chiefs. E ficou Bengals contra Buffalo. Seu jogo aqui é clássico do Bengals e Buffalo aqui de novo. Só que agora sem o Joe Burrow.
Bom.
E o seu, o Jailson?
Meu primeiro, Baltimore. Segundo, já tem a diferença aí, tá? Miami Dolphins.
Certo.
Terceiro, Chiefs. Quarto, Colts. Olha, o Colts em quarto.
Ó, o Colts aí também, ó.
Daí no wild card dos Browns, Bills e Jaguars. Daí os playoffs seria Dolphins e Jaguars. Quer dizer, Dolphins e Jaguars. Kansas e Flórida, Bills. Hein? Opa, bom esse jogo. Kansas e Bills. Lá em Kansas City. E Browns e Colts. Em no autódromo das 500 milhas lá.
É, cara, deu umas diferenças, você vê. É. A AFC tá aberta, cara. Tem ainda bastante vagas pra... Faltando duas rodadas, é o que a gente falou. Cravado, tem só dois times, né? Então, tem bastante coisa pra rolar ainda nessa final da AFC. Mas eu acho que o Ravens praticamente cravou a seed 1 depois dessa vitória. Só se acontecer algo muito trágico pra ele perder essa seed 1.
É até combinação, né? Se Miami ganhar e depois ganhar do Bills.
Agora o Miami tá com... Cadê aqui? Deixa eu ver certinho. Miami, nesse momento, tá com 11 vitórias e o Ravens com 12, né?
Isso.
No critério de desempate...
Se o Dolphins ganhar do Ravens, mas perder do Bills... E o Ravens ganhar do Steelers, o Ravens é a seed 1.
Eu simulei aqui. O Ravens tem que ganhar o próximo jogo já. Se ele ganhar o próximo jogo, acho que já garante em todos os...
Que é em cima do, Dolphins, né?
Isso.
Se ganhar o confronto direto, é um abraço. Mas se não, se perde o confronto direto, mas ganha o último, mesmo assim dá o Ravens, né? O Ravens teria que perder os dois jogos. Essa é a...
Não.
Se o Dolphins ganhar os dois...
Quem ganhar o próximo jogo fica com a seed 1 na mão.
Isso, exatamente.
Fica com a seed 1 na mão.
Só que depois o Bills ainda joga... Quer dizer, o Dolphins ainda pega o Bills, né? Hoje.
Tem que ganhar do Bills também, né?
Isso.
O Ravens precisa de uma vitória nesses dois jogos e o Dolphins precisa ganhar os dois.
Não. O Ravens precisa da vitória contra os Dolphins. Se perder contra os Dolphins e ganhar contra os
Bills... depende do Bills.
Depende do
Bills. Mas aí que tá, é o que eu tô falando. O Dolphins precisa ganhar do Bills, com certeza, certo?
Sim.
Mas se ele perder do Ravens, não dá foda-se, tá ligado? Tipo, sim. Então ele precisa ganhar os dois jogos, pô.
Não, mas é que tem...
A não ser se o Ravens perca pro Steelers. Tem essa, né? Se o Dolphins vencer o Ravens, ele precisa torcer pro Ravens perder do Steelers ou eles ganharem do Bills.
Eu coloquei aqui no meu simulador de dar Browns de um...
Quem que ficou com o CD1? Browns? Você conseguiu botar o Browns de CD1?
Isso, você falou aí. Se os Dolphins ganhando do Ravens...
E perde pro Bills.
E perde pro Bills. E o Ravens perdendo pros Steelers do Browns, só precisa ganhar.
Caraca, já pensou? Que loucura, bicho. seria louco. Você vê, então, ainda tem umas loucurinhas pra acontecer. E vamos acompanhar esse final de NFL aí que... Da temporada regular, que eu acho que vai ter alguma surpresa. Alguma surpresa nos espera aí. Não é possível que seja boring e seja, tipo, simples. Alguma loucura.
Os roteiristas prepararam alguma coisa pra gente, calma.
Sempre. É assim que a gente gosta. Mas acho que é isso, galera. A gente fecha aqui o programa, ele um pouco mais curto aí, fazendo esse playoff. Agora também as notícias são cada vez mais escassas, acabando a temporada aí, né? Mas... fica aí esse playoff picture e eu convido vocês lá no Twitter, vocês que ouviram, a falar quem vocês acham que vai ser a surpresa de vocês, quem vocês acham que vai ser a surpresa aí nos playoffs. Manda mensagem lá pra gente no Twitter, a gente interage lá. Demorou? Obrigado aí, Jailson. E... Tem um outro cara no Flash chamado Milson, pô. Obrigado a Jailson aí, a vir na... Depois de um triste dia de torcedor, eu tive que fazer isso o ano inteiro aqui com o torcedor do Chargers. Valeu, Cazu, aí a conter a felicidade e conseguir manter a boa política de vizinhança aí, né? O decoro, isso. E é isso, galera. Chame a zebra de volta, no Flags tá acabando. Aquele abraço.